Vamos ler a mensagem, em seguida vamos convidar a Cristina para fazer a nossa prece. Decisão e vontade. Incerteza parece coisa de pouca monta, mas é assunto de importância fundamental no caminho de cada um. As criaturas entram na instabilidade moral, habituam-se a ela e passam ao domínio das forças negativas sem perceber. Dizem-se confiantes pela manhã e acabam indecisas à noite. Frequentemente rogam em prece: Senhor, eis-me diante da tua vontade, mostra-me o que devo fazer. E quando o Senhor lhes revela, através das circunstâncias, o quadro de serviço a expressar-se conforme as necessidades a que se ajustam, exclamam em desconsolo: quem sou eu para realizar semelhante tarefa? Não tenho forças, ai de mim, sou inútil. Sabem que é preciso servir para se renovar, mas paradoxalmente esperam renovar-se sem servir. Dispõe de verbo fácil e muitas vezes se proclamam inabilitadas para falar auxiliando alguém nas construções do espírito. Possuem dedos ágeis, quais filtros inteligentes engastados nas mãos. Entretanto, costumam asseverar-se inseguras na execução de boas obras. Ouvem preleções edificantes ou mergulham na circulação de livros nobres, prometendo heroísmo para o dia seguinte. Mas, passada a emoção, volvem à estaca zero, a maneira de viajante que desiste de avançar nos primeiros passos de qualquer jornada. Louvam na rua o equilíbrio e a serenidade, e às vezes, dentro de casa, disputam campeonatos de passagem. O dever já está à frente, a oportunidade de elevação surge brilhante. Os recursos enfileram-se para o êxito e realizações chamam urgentes, mas preferem a fuga da obrigação sob o pretexto de que é preciso cautela para evitar o mal, quando bem, francamente, lhes bate a porta. Trabalho, ação, aprendizado, melhoria. Não te ponhas à espera deles, sob a imaginária incapacidade de procurá-los, à vista de imperfeições e defeitos que te marcaram. Realização pede apoio da fé. Mãos à obra. Tudo que serve para corrigir, elevar, educar e construir nasce primeiramente no esforço da vontade unida à decisão. Mensagem do livro Certo, Fernando Francisco Cândido Xavier.
Queridos irmãos, boa noite. Ao chegarmos ao final de mais um ano, muitas das vezes lembramos de fazer promessas, rogativas para o ano que se inicia. Mas se bem analisarmos, temos muito mais a agradecer pelo ano que passou do que a pedir. Agradecermos pela vida, pela fé, pela esperança. Agradecermos por estarmos aqui nesta casa bendita, recebendo amor, ensinamentos e fé renovada para continuarmos as nossas jornadas nesta terra em que tantas provas e tantos ensinamentos recebemos a cada dia. E é com esse coração jubiloso de gratidão que nos colocamos à disposição da equipe espiritual desta casa para podermos receber aqui as orientações, os ensinamentos que serão dados pela nossa palestrante da noite. Sabemos, Senhor, que o Senhor nos preparou desde cedo, a palestrante, o ambiente, para podermos receber com muitas dádivas, muitos ensinamentos. E assim, nós agradecemos e desejamos a todos um feliz ano novo e que possamos continuar recebendo tudo aquilo que merecemos e que buscamos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações agora e sempre. Assim seja.
O tema da nossa palestra hoje é mudança de atitude com a Elfa Reverina, relato do nosso tempo.
Boa noite. Saudade de vocês.
Mudança de atitude. Fiquei pensando, até falando do preparo, né, que a gente espera corresponder à expectativa. Como é que a gente busca mudanças de atitudes em nós? Então, a gente refletir. Nós temos dois tipos, basicamente, de mudança ou de programação de busca por um renovar-se. A gente pode pensar em renovar a própria vida, nossos pensamentos, nossas ações, trabalho. Há uma variável muito grande de alternativas que a gente pode buscar para mudar a nossa própria vida. Mas também nós temos, como espíritas ou como buscadores do Evangelho, buscadores do conhecimento com o Mestre, a mudança nossa espiritual. Então, eu gostaria de fazer uma abordagem nesses dois aspectos. Com relação a essa mudança de vida no nosso dia a dia, que tipo de movimento nós temos dentro de nós, dinâmica de trabalho interior, pessoal, nessa proposta de mudança? Muitas vezes nós nos despertamos, preciso mudar algo na minha vida. Algo não está bem, pode ficar melhor. E como é que nós promovemos esse pensar e essa busca pelo renovar-se ou de fazer mudanças? Bom, primeiro é essa própria descoberta, esse próprio acordar para que algo precisa ser mudado em nós. Se nós não nos despertarmos para essa necessidade, nós vamos ficar sempre fazendo as mesmas coisas e do mesmo jeito. Porque se nós achamos que está tudo bem, o nosso comodismo nos proporciona a seguinte alternativa: para que eu vou mudar se está tudo bem? Então, primeiro é o despertar, como até pelo nosso estilo de vida. Eu só vou querer ser um ser melhor se eu me perceber numa condição que posso mudar e devo mudar. Enquanto nós não nos despertarmos para essa situação de que nós podemos ser diferentes e melhores, nós nos costumamos continuar da mesma forma. João de Ângeles, no livro Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, tem um texto, um dos capítulos, em que ela fala que nós ficamos numa situação de conforto, seja intelectual, seja espiritualmente. E essa situação de conforto não nos permite crescer, porque nós precisamos ser instigados à mudança. Então, a própria vida proporciona a nós situações em que nos levam a buscar mudanças. Ela chega a mencionar que o próprio Jesus, se sentindo, apesar de todo o trabalho dele, né, apesar de ser o nosso coordenador, já deve dar muito trabalho ser coordenador desse planeta, né, uma forma lúdica ou brincalhona, mas é muito sério. Então, apesar, mesmo ele tendo essa condição, ele buscou em Deus uma nova ação e então ganhou com o presente coordenar a formação do nosso planeta, organizar e estar conosco nessa condição. Achei interessante essa colocação da Joana. Joana, intimamente, né? A gente acaba se acostumando a falar Joana assim, com tanta intimidade, mas a Joana de Ângeles, então, nos conta isso. Então, sempre que nós estamos numa situação de conforto, a vida nos proporciona algo, uma ação, um momento, para nos despertar, para que nós busquemos a nossa mudança. Então, a mudança de atitude, que é o tema que foi solicitado, é um despertamento. Então, mudança de atitude primeiro passa pelo despertar. E como é que nós procuramos fazer isso? Bom, primeiro, saber o que nós queremos fazer. O que nós queremos mudar? Fazer uma avaliação. Eu gosto disso que eu faço, mas tá bom para mim? Ou eu acho que algumas coisas da minha vida não estão bem e eu preciso mudar. Então, como é que eu vou mudar? Eu vou buscar alternativas, vou fazer uma análise, vou fazer uma programação. Para a gente não sair querendo mudar as coisas assim, aleatoriamente, porque não vai dar certo. Tudo precisa de ser programado. Então, essa mudança de atitude, ela passa por reflexões, por análises, programação. E depois, toda uma reprogramação, se for necessário. Então, nós precisamos de pensar nisso. Não pode ser simplesmente eu quero mudar e querer buscar alternativas sem uma análise. Na nossa vida, precisamos fazer assim. Agora, há um detalhe que te considero importante, é que na mudança de atitude, e mesmo antes dela, ou até que promove a nossa mudança, às vezes são as dores, são as dificuldades, que nos alertam que algo podemos fazer de diferente que possa aliviar essa condição. E com relação à dor, há um toque que eu acho interessante, que é, muitas vezes ouvimos, precisamos sofrer para evoluir. Já ouviram essa frase alguma vez? A gente costuma muito ouvir isso, não é? Eu preciso sofrer, eu preciso passar por dificuldades para evoluir. Há uma diferença básica entre sofrer e sentir dor, entre sofrer e passar dificuldades. A gente usa essa expressão, eu estou sofrendo, até que ponto a gente sabe exatamente o que a gente está dizendo? Por quê? Sentir dor é uma questão física, sinto dor. Eu passo dificuldades, sejam financeiras ou de trabalho, não gosto do trabalho que eu faço, ou que seja, então eu passo por dificuldades. Mas não precisamos e nem devemos sofrer por isso. Por que eu não devo sofrer por estar sentindo isso? Nossa, mas estou sentindo tanta dor, o negócio é tão difícil para mim, e eu não posso, e o uso desse termo, sofrer, desse verbo, não é adequado. Mas vamos perguntar, por que não? Alguns já devem saber da resposta. Já dizia Confúcio, um filósofo aí da antiguidade, já de muitos séculos atrás, que sofrer é resistir ao aprendizado. O que essa frase quer nos dizer? Tudo que se passa conosco, de dificuldades, sejam físicas, emocionais, psicológicas, financeiras, etc., são instrumentos de aprendizado para nós. É aquele cutucar da vida para nos tirar da zona de conforto. A gente deve entender desta forma. E se eu percebo essa dificuldade, esse revés que está acontecendo na minha vida como instrumento de aprendizado, por estranho que pareça, a gente não vai sofrer mais, mas vai ser grato pelo presente. Vou deixar uns segundos para vocês refletirem. Se eu sinto algum, tenho algum problema, passo por alguma dificuldade e percebo nessa dificuldade uma oportunidade de rever a minha vida, de rever os meus conceitos, de rever a forma como eu olho o mundo e as pessoas, isso vai proporcionar a mim uma oportunidade de crescimento intelectual, espiritual, emocional. Então, ao invés de nós reclamarmos da dor, das dificuldades, vamos tentar aprender com elas. E não é só o filósofo Confúcio, não é só o Espiritismo que nos fala isso. Curiosamente, não sei nem se essa expressão estaria mais adequada, mas curiosamente, outros grandes estudiosos também falam a respeito disso. Bach, dos Florais de Bach, tem um livro, não dele, porque ele não escreveu nada, mas de discípulos dele, em que ele fala também exatamente sobre isso. Que as dificuldades que a vida nos proporciona, a doença, que era o caso específico do estudo dele, são oportunidades de que nos proporciona a vida para nós revermos os nossos conceitos, revermos as nossas atitudes, revermos os nossos propósitos de vida. E a partir daí nós abrimos um leque de opções, abrimos o olhar para mudar a nossa vida, que tem que passar pela mudança interior, que depois vai se refletir no exterior, na vida que nós temos. Tinha uma amiga, eu não era espírita ainda, no meu trabalho, e um dia eu estava falando alguma coisa, bom, algum revés qualquer, que eu não me lembro exatamente de quê, e ela falou assim: quando nós mudamos por dentro, o mundo muda por fora. Aquela frase foi impactante no início. Eu fiquei refletindo sobre isso durante algum tempo e resolvi fazer uma experiência, observar. E comecei a observar que quando eu me dei conta que eu poderia me mudar interiormente e eu queria ver o que, que isso se refletia com relação ao mundo, pode ser que o mundo não mude, mas o mundo para mim se tornou diferente. Porque eu mudei o meu olhar com relação ao mundo, com relação às pessoas. Isso foi muito interessante. Então, essas mudanças nas nossas vidas, elas passam por essas pequenas reflexões. Muitas vezes a gente não percebe que uma frase de alguém, um termo num livro, uma palestra, uma frasezinha que seja, um parágrafo, que seja de algum texto, pode mudar profundamente as nossas vidas, mas nós precisamos de ter olhar para isso. Porque se nós ficarmos só olhando o mundo com o mesmo olhar que temos, nós não vamos olhar o mundo diferente. E muitas vezes precisamos de olhar o mundo diferente. Uma experiência, aí não entra experiência espiritual, mas entra de aprendizado, eu gosto de pintar. Tento fazer algumas coisas. E quando você quer fazer alguma coisa, você começa a olhar o mundo com outro olhar, porque você precisa aprender o que, que o mundo está te proporcionando para você poder fazer uma cópia daquilo que você está vendo. A gente pode passar por uma árvore e a árvore, ela é a mesma, cheia de folhas verdes, algumas são vermelhas, né, no chão tem umas árvores lá que as folhas são vermelhas, é lindo, não tem nada da época do ano. E se você achar que a árvore é sempre verde, que a flor pode ser sempre daquela cor, você não vai perceber que o mundo te proporciona uma riqueza de cores e de sutilezas, porque não são importantes para você. Mas quando você percebe que o mundo te proporciona oportunidades de você perceber este mundo diferente, esse mundo fica lindo, porque ele se transforma ao seu olhar. E é isso que a gente tem que fazer com relação à vida. Mudar atitudes requer uma série de quesitos e detalhes, sutilezas que a gente às vezes nem percebe. E a questão das dificuldades, então, também, que é muito importante. Porque nós não sofreremos mais. O sofrimento, que às vezes passa a ser profundo, leva depressão, leva doenças emocionais, até doenças físicas. Mas se você começa a perceber o mundo como aprendizado, começa a perceber o mundo como oportunidade de você encontrar diversidades em vários sentidos, você passa a ser uma oportunidade, um espaço muito rico de aprendizado e de percepção. Vamos primeiro aprender, então, a olhar o mundo de forma diferente, que o mundo vai ser muito mais prazeroso para nós. Você vai passar por uma pista indo para o trabalho cansado, assim, meio desiludido, e quando você olha um céu maravilhoso, quando você começa a perceber as plantas que estão ao seu caminho, começa a perceber que você pode fazer desse caminhar prazeroso, você vai chegar com uma energia tão diferente no seu trabalho, que provavelmente toda aquela expectativa que você criou, ela não vai ocorrer. Porque você vai chegar lá com outro olhar, vai chegar lá com outro prazer, vai chegar lá com disposição de fazer algo de bom. Mudança de atitude nesse sentido do dia a dia. E com relação à mudança de atitude na nossa proposta espiritual? Como é que ela pode se fazer? Há várias situações e eu gostaria de começar com uma frase no versículo de João. Em verdade, verdade, eu te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O que isso quer dizer para nós? O que é nascer de novo? Há várias interpretações antes do Espiritismo que seria o nascer a partir do batismo, não é? Mas o que é o batismo? É você aceitar Deus como o seu caminho, aceitar Jesus como o seu Mestre e Senhor. Para nós também não vai fazer diferença, a diferença é só a reencarnação, porque o nascer de novo passa por aí também. Aceitar Deus, aceitar os ensinamentos de Jesus para as nossas vidas. Mas como é que a gente pode buscar? Passa pelo aprendizado. Não há como nós nos mudarmos interiormente, não há como nós encontrarmos novos caminhos, não há como olharmos sob essa a ótica do Evangelho nas nossas vidas, se nós não aprendermos sobre o Evangelho. É a nossa fonte perfeita o que está no Evangelho. E o Evangelho segundo o Espiritismo é o reavivar do Evangelho de Jesus, que foi proporcionado a nós pelos quatro evangelistas. Não é isso? Então, Mateus, Marcos, Lucas e João escreveram muito depois da morte física do ser encarnado Jesus e todos os ensinamentos que ele deixou lá. E eu gosto sempre de dizer, precisamos ser gratos aos evangelistas, não é? A gente se esquece disso, das dificuldades pelas quais eles passaram para escrever, para vivenciar e trazer para nós esses ensinamentos. E passado todo esse tempo, esses séculos todos, houve desvios, houve interpretações inadequadas e veio então o Espiritismo, através de Kardec, para reavivar esses ensinamentos sob uma nova ótica. Então é importante que nós busquemos esse aprendizado. Kardec, na introdução ao Evangelho, nos diz que estudar o Evangelho não é simplesmente ler. Você lê, pode até se tocar em relação a alguns aspectos, alguns ensinamentos, mas isso não é aprender, isso é só ler. Existe um segundo passo, que é o entender, é o compreender o que está escrito ali. Já exige de nós um pouco mais de esforço. Então, nós vamos ler, provavelmente ler de novo, para poder tentar compreender. E não é só o entender, o ler, o entender, é também o praticar. O Campestre, no geral, certa vez, numa palestra lá no Mosteiro, ele falou que existem três caminhos básicos, né, para o espírita. É quando ele entra no Espiritismo, é o primeiro. Quando o Espiritismo entra nele, é o segundo. É quando o Espiritismo sai dele, é o terceiro. Então, entrar no Espiritismo, entrar no Evangelho, no Mestre, é ler, é tentar compreender, é tentar ver as nuances do ensinamento, porque cada vez, por exemplo, vai fazer uma palestra sobre um versículo do Evangelho, a gente pode fazer palestras totalmente diferentes em cima de um versículo, em cima de um contexto. Porque proporciona, à medida que você lê, relê, você tem um novo olhar sobre aquela mesma passagem. Seja intuitivamente, ou seja porque um conhecimento novo busca no conhecimento antigo auxílio para compreender diferente. Perceberam o que eu quis dizer? Muitas vezes a gente precisa de ler várias vezes a mesma passagem para tentar compreender profundamente o que, que aquele ensinamento está nos proporcionando. Tem um documentário que eu gosto muito, e às vezes eu sou repetitiva, eu acho que eu já comentei sobre ele aqui, mas tem a ver com essa questão do aprender e do aprender mais na medida em que a gente vai buscando um olhar diferente em cima de uma mesma situação. Todas as vezes que nós lemos alguma coisa, estudamos alguma coisa, você guarda aquele ensinamento. Eu estou trazendo para esse contexto, a frase nos leva a esse tipo de reflexão. Então eu leio e aprendo opções de coisas ali daquele texto, aprendo, inclusive. E quando eu vou ler de novo, aquilo que eu identifiquei antes no texto, o que vai acontecer? Ele vai agregar conhecimento para que eu compreenda mais profundamente aquela leitura. Então, e a cada medida que nós vamos procurar lendo, não às vezes o mesmo texto, mas o mesmo contexto ou situações semelhantes, nós sempre na nossa memória vamos buscar, mesmo que não intencionalmente, buscar lá naquela informação que já está guardada, algo que acrescenta e nos auxilia a compreender melhor e mais profundamente aquilo que estamos estudando novamente. Então é importante que a gente perceba, e acho que, como Kardec nos disse então na introdução, não basta ler, porque a cada leitura que você faz, você aprende mais alguma coisa, porque aquilo que você aprendeu antes é suporte para aprender melhor. Então, o nosso caminho espiritual passa pelo aprendizado efetivo. Quando nós buscamos aprender, em muitos casos acontece de ser um conhecimento intelectualizado. Então, eu procuro ler, estudo e simplesmente busco a informação de uma forma intelectualizada. Mas eu não procuro, nesse estudo, nesse aprendizado, uma oportunidade de agregar conhecimento para a minha mudança interior. Aí eu vou fazer um discurso vazio, porque vai ser só um discurso intelectual, quando eu vou conversar com as pessoas, o que seja. Então, a gente vai ser muito mais fidedigno ao conteúdo que está sendo apresentado e vamos ser muito mais convincentes ao transmitir uma conversa com amigos, quando nós efetivamente já trazemos dentro de nós o conhecimento e apreendemos o sentido do ensinamento. Porque nós vamos falar com carinho, nós vamos falar com convicção, nós vamos falar com amor por aquilo que conseguimos aprender. Não vai ser um discurso vazio, não vai ser uma conversa vazia. Quando alguém fala algum assunto com a gente e esse assunto é transmitido assim, não, porque eu li papai, está tudo bem, que falou isso e pronto. E a pessoa chega e fala assim, olha, eu li, me fez tanto bem por causa disso, daquilo, porque aquilo ali me transformou, me proporcionou condições de buscar uma mudança na minha vida, me transformou, ele resultou em várias coisas para melhorar a minha é proposta, não é diferente? Então é diferente quando a gente faz isso com o outro também. Isso é quando o Espiritismo entrou dentro de nós e está começando a sair de nós. Nós estamos começando a transmitir ao outro aquilo que a doutrina nos proporcionou de rico, de profundo, de prazeroso, não é? Então, o que que é? Precisamos passar por esse caminho. São as mudanças de atitude nas nossas vidas. Então, se eu chego e entro no Espiritismo, aprendo, ouço palestras e saio da palestra, ou saio de um estudo, ou leio um livro, até que ponto nós permitimos que o conteúdo entrasse dentro de nós? Então, passa por esse aprendizado e pela incorporação do sentimento que esse aprendizado pode proporcionar. Isso nos faz mudar a atitude com relação à nossa vida. Porque a partir do momento que nós absorvemos esse ensinamento e sentimos que precisamos mudar para poder estar compatível a minha vida com aquele aprendizado que eu adquiri, eu mudei. E as mudanças são muito profundas, às vezes a gente nem percebe. Porque passamos a olhar o mundo de forma diferente. Porque passamos a ser realmente diferentes nessa questão. Vamos trazer um pouco esse texto do Emmanuel, da decisão e vontade. Quando ele disse que muitas vezes dizemos assim: Senhor, eis-me diante da tua vontade, mostra-me o que fazer. A gente leu o Evangelho, leu as cartas de Paulo e fazendo: nossa, eu preciso realmente ter esse contato com o Pai e com os ensinamentos, e pedir a Ele, pedir aos nossos amigos espirituais: mostre meu caminho. Muitas vezes o caminho que é mostrado para nós, ou a gente não se sente em condições de executar, que é a abordagem que Emmanuel faz nesse texto, mas é uma abordagem dele num outro texto também, em relação a isso. Aí a gente fala: não, mas agora não vai dar. Ou porque eu não dou conta, como ele mostra no texto, sou incapaz de realizar, etc. Ou porque, não estou pronto, no sentido de não ter condições financeiras, ou eu acho que não vai dar para eu realizar, minha vida é muito cheia de compromissos, eu não vou ter tempo para realizar. A gente arranja uma opção de desculpas, né? Desculpas mesmo. Então, tem um texto do Emmanuel, de um outro livro, um livro como o nosso, e chama O Mas dos Discípulos. E por acaso até eu falei sobre ele aqui. Vamos lá. 2015. Aí eu achei, né, de novo. O discípulo aplicado assevera: de mim mesmo nada possuo de bom, mas Jesus me suprirá de recursos segundo as minhas necessidades. Não disponho de perfeito conhecimento do caminho, mas Jesus me conduzirá. Mas tenho aprendiz preguiçoso. Não descreio da bondade de Jesus, mas não tenho forças para o trabalho cristão. Sei que o caminho permanece em Jesus, mas o mundo não me permite segui-lo. Muitas vezes nós criamos alguns mais em determinados momentos. Não gosto muito de contar histórias particulares, né? Eu acho. Mas essa, para mim, foi tão forte na minha vida. Em 98, faz tempo, né? Em 98, eu tive a intuição de que eu deveria escrever algo sobre os ensinamentos de Jesus. Nunca tinha escrito nada. Me achava totalmente incapaz de fazer alguma coisa nesse sentido. E comecei, até fui para o computador, fiz uma montagem, assim, de esboço, mas não passou disso. Quando foi em 99, me chamaram para fazer a primeira palestra. E eu falei: é bom quando as pessoas levam para casa, né, texto. Porque aí vão para casa, refletem, a gente ouve aqui, às vezes não se lembra de tudo que foi dito. Então, eu passei a fazer esses textos que eu distribuo. E foi. Passou um ano, 2011. Passou muito tempo, né? Uma amiga falou para mim assim, sabe aqueles textos que você distribui? Eu guardo numa pasta, aquelas divisórias de plástico, né? É tão bom. Poxa, a pessoa tem esse cuidado, né? Esse carinho. Eu só acho que eu preciso de rever algumas coisas. Aí resolvi fazer o primeiro livro que eu dei até para vocês, né? E assim foi ao longo desses anos todos. No terceiro livro, eu me dei conta, isso foi em 2014, eu me dei conta que eu estava fazendo aquilo que me pediram para fazer em 98, para chegar perto de fazer. Foi um cair de ficha assim, tão profundo em mim. E, nossa, a gente acha que não é capaz, mas se eu tivesse desistido, se eu não tivesse feito palestra, se eu não tivesse me proposto fazer isso, não teria chegado a nada. Não estou dizendo que eu estou fazendo grande coisa, não é isso que eu quero dizer. Só quero dizer assim que eu acabei promovendo uma mudança em mim que eu não percebi. Só fui perceber um tempo depois. E assim pode acontecer isso com a gente. A gente pode dizer, não sou capaz. A gente pode dizer, ah, mas o tempo não me permite. Ah, o meu trabalho, eu trabalho o dia todo. Não, como é que eu vou fazer isso? Mas se você começa a se dedicar a alguma coisa, passa um tempo, você vai descobrir o que você já fez. Se você se entregou para o mestre, se entregou para o trabalho. É fato, sabe? Eu digo de todo o coração. Então a gente não deve desistir. A gente pode até dizer, não dou conta. E realmente, naquele momento, dizer, não dou conta. Mas você se dispuser a fazer algo e ir encontrando um caminho de realização, mesmo que não seja naquele formato que você imaginou que deveria ser, você pode se descobrir mudado em muitas coisas. Mas não chegamos ainda àquele, ou como a gente quer, né? Até sobre esse chegar, como a gente chegar, hoje à tarde, não, madrugada, eu já estava com o trabalho pronto. De vez em quando eu acordo de madrugada, assim, sabe? Aí eu estava falando sobre atitude, sobre busca, e veio assim, e estímulos? Onde estão os estímulos para a gente fazer? E eu achei interessante repetir sobre isso. Tudo que nós fazemos em nossas vidas parte por estímulo, parte de um estímulo que a gente tem, não é? A gente tem que ter a vontade, tem que decidir, mas a vontade vem e a decisão vem a partir de um momento em que você é estimulado a isso. Acho que a primeira coisa é algo que estimula a buscar um caminho, buscar uma realização. Quais são os nossos estímulos para a nossa vida? Eu andei elencando algumas coisas. Se eu quero fazer alguma coisa, o que está me estimulando a isso? Então, nós precisamos de estímulos para buscar caminhos, olhar o mundo, encontrar pessoas, fazer escolhas, ir ao encontro de novos aprendizados, ter mais alegria, tolerância, N coisas. Precisamos ser estimulados. Qual é o nosso estímulo para a nossa vida? O que está nos estimulando a vir ao grupo, assistir palestras, estudar, encontrar caminhos? Qual é? Aprendizado, com certeza. Aprendizado é um estímulo. Mas para buscar o aprendizado, alguma coisa nos estimulou para buscar o aprendizado. Gostar de aprender é um estímulo. Gostar de buscar coisas novas é um estímulo. Mas espiritualmente, qual é o nosso estímulo? A gente precisa de refletir. Um dos estímulos que muitas vezes nos traz à casa espírita é a dor, é a dificuldade, né? Ou seja, a nossa própria dor ou a dor de outro, de um ente querido. É um estímulo. É um estímulo para nós virmos à casa e aqui encontrarmos consolo, aconchego, novos caminhos, novos olhares. O Evangelho, para pessoas que antes não tinham esse conhecimento do Evangelho. Muitos já vêm para cá com o conhecimento do Evangelho, mas muitos ainda vêm sem esse conhecimento. Então, o que que nos estimula? Aí, o que que tem estimulado a minha vida? O que que tem estimulado ou promovido meus interesses? O que me faz querer ser melhor? Porque a doutrina nos estimula a sermos melhores, não é verdade? Então, uma das coisas que nos ocorre dentro da casa espírita é sermos estimulados a sermos melhores. O que me impulsiona a querer aprender e crescer intelectualmente e espiritualmente? A gente já abordou um pouco sobre isso, né? Nesses momentos, aqueles minutos. E o que que me estimulou a aprender? Porque nós precisamos aprender, compreender e internalizar para que esse conhecimento seja quase pleno. O que preciso para ser feliz? O que que a gente precisa para ser feliz? Está dentro da mudança de atitude, evidentemente. Está dito em um dos livros básicos da doutrina que nós fomos criados por Deus para sermos felizes. E o que é ser feliz? Vão surgir várias situações na nossa mente, né? O que me faz feliz? Mas estou falando espiritualmente falando. O que que pode nos fazer? Pode não. Com certeza vai nos fazer felizes. Palestra é sempre bom, né? Eu ouvi uma palestra em que dizia assim: precisamos, para sermos felizes, cumprir as leis divinas. Onde estão as leis divinas? Onde estão escritas as divinas, as leis divinas? A nossa consciência, não é? Por quê? Que para ser feliz, eu preciso cumprir as leis divinas. Eu vou fazer um caminhar um pouco diferente. Ao invés de responder essa pergunta de forma direta, a cada momento que nós nos desviamos de uma das leis, nós ficamos infelizes. Por quê? Porque o que nós estamos fazendo contraria aquilo para que fomos criados. Se as leis divinas estão escritas na nossa consciência, é que nós precisamos segui-las, porque a consciência é um instrumento de nos despertar a cada momento. Então, se a cada momento em que eu, a cada vez que eu descumpro uma das leis, no fundo, no fundo, nós nos tornamos infelizes porque temos consciência do nosso erro. Então, para sermos felizes, precisamos cumprir as leis divinas que estão na nossa consciência. Estímulos para impulsionar estímulos. Interessante, né? Outra coisa que me ocorreu. Eu falei de alguns estímulos. Então, eu estou estimulado a buscar o Espiritismo. Mas esse estímulo para procurar o Espiritismo é um estímulo para encontrar o ensinamento, a aprender e a buscar a nossa felicidade, não é? Então, há estímulos para provocar estímulos. E qual? Uma coisa que a doutrina nos coloca de forma bem contundente: todos nós vamos alcançar a felicidade, vamos alcançar a nossa condição de espíritos puros. Primeiro, será que eu venho no Espiritismo pensando em ser um espírito puro? Ou é o caminhar para ele que é o meu estímulo? Será que nós chegamos aqui conscientes de que devemos passar pelo aprendizado, pela internalização do aprendizado e pela prática? Ou estamos aqui só achando que o Espiritismo vai nos salvar? É uma reflexão. Muitos de nós podem dizer assim: não, mas não é isso. Mas no fundo, no fundo, o que é que nos estimula? o que é que nos leva a fazer algumas opções? É porque eu estou pensando nessa, olhar muito longe? Ou eu estou buscando aprender pelo olhar que está mais perto de mim e vou a um passo de cada vez? Porque nós não vamos conseguir dar saltos quânticos, nem de nós. Os nossos saltos são pequenos, de acordo com a dificuldade ou com a condição de cada um. Alguns vão mais acelerados, outros vão ser mais lentos. E no convívio diário, precisamos respeitar esses caminhos e esses tempos de cada um. A tolerância, respeito, carinho, aconchego, não é? Com as outras pessoas. Então, a nossa condição, o que nós buscamos nessas mudanças interiores? É buscar habitar um dos mundos regenerados? A gente ouve muito isso, né? Eu quero ficar na Terra, que a Terra está caminhando para o mundo de regeneração, para a condição de mundo de regeneração. Eu quero ficar aqui. Sim, mas eu estou fazendo alguma coisa para ficar aqui. Porque, na realidade, não é a Terra que vai se transformar assim, de uma hora para outra. Alguns escritores dizem que o mundo de regeneração começou quando Jesus habitou entre nós, viveu entre nós. Outros já falam de poucos séculos para cá, ou no advento do Espiritismo. Há controvérsias, não importa. Nós estamos caminhando, nós estamos evoluindo. É só nós percebermos como é que era a Terra 2.000 anos atrás, 3.000 anos atrás, em termos de higiene, de conhecimento espiritual, etc., e comparar com hoje. Nós já evoluímos muito. Estamos evoluindo sempre. Então, eu hoje quero. Estou trabalhando para merecer o mundo de regeneração. Eu acho que também não é essa a frase. A gente ouve muito isso, não é? Eu quero merecer o mundo de regeneração, eu quero estar aqui. Mas o mundo de regeneração vai acontecer em sua plenitude? Sei que eu posso dizer isso, porque é um processo de evolução constante. É quando nós todos mudarmos. A Terra só vai ser um mundo pleno de regeneração quando nós também estivermos regenerados. Porque nós vamos proporcionar a mudança do planeta. Nós, como um todo, evidentemente, como a própria doutrina nos coloca, alguns não vão conseguir acompanhar. A maioria vai conseguir, ou a maioria que se transformar, o grupo que se transformar, vai proporcionar essa condição ao planeta. E alguns vão ter que aprender mais em outros momentos, em outras condições, em outras casas moradas no Pai. O que que eu estou fazendo para fazer parte desse mundo de regeneração? Não é o que que o mundo de eu vou conseguir morar, ficar no mundo de regeneração. É o que que eu estou fazendo para mudar esse mundo para ser um mundo de regeneração. Essa é uma das mudanças de nossas atitudes. E, mais ainda, pensando nos ditosos e nos celestes divinos, não é isso? Tem uma... já está chegando ao finalzinho. Eu vou pegar o texto de Emmanuel, em que ele fala, é chamada lição do Natal. O Natal está próximo aqui, né? Da semana passada. E ele nos diz assim: começaremos a entender o conteúdo místico do Natal se nos lembrarmos de que o homem está se deslocando no sentido oposto ao de seus interesses transcendentais. Em vez de caminhar para Deus, tenta afastar-se dele, ignorando a sua vontade e os planos elaborados para nós no traçado invisível da eternidade. O que que é afastar-se dele? É aquilo que nós dissemos, não cumprir as leis divinas. A cada lei divina que nós descumprimos, nós estamos nos afastando de Deus, mesmo que estejamos querendo nos aproximar dele, mas no fundo não estamos nos aproximando. E Emmanuel, nesse texto, lembra algumas passagens do Evangelho. Maria, quando o anjo disse que ela seria a mãe do Messias, e ela diz: eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E assim ela cumpriu. Né? Jesus, ó Pai nosso, faça-se a tua vontade assim na terra como no céu. Jesus, num outro momento, diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Num outro momento: porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Em outro momento: porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E Paulo, no livro Paulo Estevão, quando ele, Jesus aparece num grande clarão, o que, que ele diz? Senhor, o que queres que eu faça? E esse texto, Emmanuel termina dizendo: o Natal do Cristo sugere uma revisão de nossas prioridades, é a lição. Então ele diz que a lição do Natal para nossas vidas é a busca pela mudança das nossas prioridades. Qual está sendo a minha prioridade hoje? Então, fazer aquelas reflexões iniciais. O que, que eu preciso mudar? Como é que eu devo mudar? Que tipo de caminho eu devo escolher para promover essa mudança? E seguir aqueles passos. Se a gente realmente quiser fazer a vontade do Pai. Porque é isso que vai nos trazer a felicidade. E eu queria terminar o treinamento aqui, até porque vocês me pedem, né? Eu terminar com um poemazinho. Ano novo, novo ano, simples assim. Como ser novo se estamos caminhando há tão longo tempo? Segundo a segundo, minuto a minuto, horas que passam seguidamente, rápida ou lentamente. Bom que acolhamos algo como novo, sim, com certeza. Nossos propósitos, novas ideias, novos compromissos que assumimos como em um novo ciclo de vida. Fazemos retrospectivas, contemplamos o passado, seja de onde, ontem ou de tão muito distante. Não importa, pois é importante que se faça. Se não fizermos ideia do que fizemos, como buscar o novo fazer para buscar o novo realizar? O ciclo da vida é cada parcela de tempo, infinitamente pequeno, mas não estamos aqui preparados para lidar com esse tipo de dimensão. Precisamos do palpável, do mensurável, do concreto, do visível, olhos nus. Então, por qual razão não acolhemos as divisões de tempo que as convenções nos oferecem? Que assim seja. Ano novo, novo ano, simples assim. Mas que não nos cristalizemos nas ideias antigas, passadas. Busquemos também novas criações que despertem em nós o desejo de desenvolver o nosso ser. O ser melhor, em sendo melhor a cada dia, segundo a segundo, minuto a minuto, pelas horas que passam, seguidamente, rápida ou lentamente. Construir um novo olhar, um novo pensar, um novo sentir, um novo realizar. Um novo modo de amar, verdadeiramente fraterno. Um sentimento de paz, interno, como também amplamente abrangente. A envolver a nós mesmos, a aqueles que estão por perto, outros, mesmo outros que nem tanto quanto junto a nós, outros tantos que nem conhecemos ou mesmo não saibamos existir. Todos somos parte da mesma humanidade, humanos em unicidade. Mudemos nosso olhar, nosso pensar, nosso sentir, nosso emocionar, mesmo que creiamos já saber o como fazer. Podemos e devemos sempre o procurar melhor. Sermos maiores do que somos como ser. Quem sabe conseguimos ser gigantes em nosso modo de amar. Ano novo, novo ano. Simples assim. Muita paz para todos. Fiquem com Deus. E um ano de 2018 com muita paz, muitas bênçãos. Novos olhares, novas mudanças. Que assim seja.
Então, vamos agradecer a Elza. É sempre muito bom ouvir o que ela faz com a gente. E que o próximo ano a gente possa contar com você sempre mais e mais. Agora nós vamos partir para a segunda parte das nossas atividades, que é o passe. Lembrando que o passe ele não é obrigatório, mas todos aqueles que quiserem ser atendidos serão encaminhados para a caminho. Outra coisa que nós gostaríamos de falar é com relação aos nomes que nós depositamos lá na urna, nas urnas lá fora. A gente pede para que as pessoas sempre mantenham da nossa prece final.
Então vamos elevar nossos pensamentos nos céus para agradecer por mais esse dia, por mais essa oportunidade de aprendizado, por mais essas bênçãos através dos ensinamentos do Cristo que foram passados pela nossa irmã, e possamos esse final de ano levar um pouco desse ensinamento através dos nossos corações, das nossas mentes, até os nossos lares, até aqueles com quem convivemos, com aqueles que cruzam os nossos caminhos na vida pública, os nossos locais de trabalho, os nossos ambientes de convivência. E como a palestra de hoje nos convocou, que possamos utilizar esses instrumentos, esses recursos, como os utensílios necessários ao nosso, à nossa mudança, ao nosso refazimento, deixando de lado o homem velho, a pessoa que não deve mais fazer parte desse mundo, que se prepara para ser um mundo regenerado, e que possa fazer a diferença, que possamos utilizar desse conhecimento para transformar, para fazer desse um mundo melhor, hoje, amanhã e sempre. Que possamos levar essas energias até os nossos lares e que aqueles que não puderam estar aqui hoje, trabalhadores da casa, frequentadores, já se encontram no destino, às comemorações de final de ano, possam igualmente ser abençoados e serem agraciados com as energias com as quais fomos abençoados na noite de hoje. Que Deus nos abençoe a todos e que tenhamos um ótimo final de ano. Que o ano que se inicia possa igualmente renovar o nosso ser e nos encher de energia para mudar. Que assim seja, graças a Deus.